10 horas e 35 minutos, hoje é terça-feira, 1 de outubro de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Polícia Federal cumpre mandados de busca em Paranavaí e Nova Londrina na Operação Magarefe. É mais uma fase dessa operação que teve início no mês de agosto. A Brenda Caramaschi, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Luciane. Bom dia para quem nos acompanha. É isso mesmo. A Delegacia da Polícia Federal de Maringá deflagrou nesta manhã a terceira fase da Operação Magarefe, que apura uma possível tentativa de homicídio contra uma auditora fiscal federal agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária. Foram cumpridos nas primeiras horas dessa manhã, dois mandados de busca e apreensão, um em Paranavaí e o outro em Nova Londrina. 10 policiais federais participaram dessa ação e a primeira fase da operação foi deflagrada em agosto, depois de uma investigação que começou com uma denúncia feita pela servidora federal. Ela sofreu 2 acidentes de trânsito em circunstâncias suspeitas. Os investigadores descobriram indícios de que ela vinha sendo seguida 2 semanas antes desse último acidente acontecer. Os dois suspeitos possuem ligação com um frigorífico que era fiscalizado por essa servidora. As investigações também apontaram um servidor e um ex-servidor do Ministério que teriam interesse que essa auditora deixasse de fiscalizar o frigorífico. Como as investigações ainda estão em andamento, não foram repassados outros detalhes sobre esse caso, Luciano.
Muito obrigado, Brenda, pelas suas informações. Portanto, mais uma fase, a terceira, né, da Operação Magarefe, que cumpre mandados em Paranavaí e Nova Londrina. Suspeito de aplicar golpe do falso investimento em bitcoins é indiciado lá em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes. Tem que ficar atento a esse tipo de situação. A Polícia Civil aqui de Ponta Grossa finalizou um inquérito que investiga um golpe relacionado a investimentos em criptomoedas, popularmente conhecido aí como bitcoins. O suspeito, de 29 anos, foi indiciado e o processo segue agora para o Ministério Público, que vai avaliar se acata a denúncia. O caso foi encerrado pela 13ª Subdivisão Policial em investigação conduzida pelo delegado Gabriel Munhoz. O indiciado atraía os clientes prometendo retornos de até 8% ao mês em investimentos em criptoativos. De apenas 2 vítimas, ele conseguiu arrecadar cerca de R$400 mil. O golpista depois alegou que o dinheiro se perdeu em criptomoedas que faliram, deixando os investidores com grandes prejuízos. O homem foi indiciado por estelionato e, se condenado, pode enfrentar até 10 anos de prisão. A Polícia Civil alerta a população para sempre verificar a credibilidade de escritórios de investimento e optar por aqueles registrados na Comissão de Valores Mobiliários antes de entregar o dinheiro. Para as denúncias ou dúvidas sobre golpes, a população também pode entrar em contato pelo WhatsApp aqui na nossa região, é o 42-3219-2757. Vale destacar que o problema aqui não é o investimento em si em bitcoins, não foi essa a situação, mas sim um rapaz, um estelionatário, que pegou o dinheiro falando que iria investir nas criptomoedas, fazer investimentos de alta rentabilidade, e isso acabou não acontecendo. Então, o golpe veio mesmo pela falácia do discurso deste suspeito de 29 anos, que agora vai ter que enfrentar a justiça, Luciano.
É, não tem jeito, né, Emanuel? Obrigado pelas suas informações. Falso advogado é preso em Cascavel, no Oeste. O valor total dos golpes chega a R$500 mil. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Nesta segunda-feira, mais uma vítima do falso advogado foi identificada pela Polícia Civil aqui de Cascavel. A polícia tomou conhecimento das fraudes após denúncia de uma vítima que relatou ter sido induzida a realizar uma série de investimentos fraudulentos, totalizando cerca de R$62 mil, além de ter recebido cheques sem fundo como pagamento desse advogado. Segundo a delegada da Polícia Civil, Thaís Anata, o homem possuía um escritório de assessoria documental aqui em Cascavel e se passava por advogado aplicando golpes e usando a empresa para movimentar esse dinheiro fraudulento.
Muito obrigado.
Ele possui uma empresa de assessoria documental aqui na cidade de Cascavel. Ele prestava, ou supostamente prestava, o serviço justamente de assessorar as pessoas ali se precisasse transferir um veículo, transferir um terreno ou algum outro auxílio documental com cartório. E nessa prestação de serviço, ele ludibriava os clientes e solicitava vários valores. A desculpa que ele utilizava era que seriam para pagamento de taxas. A vítima, que foi identificada na sexta-feira, relatou que, inicialmente, ele ludibriou a vítima para fazer um falso investimento. Então, a partir dali, ele começou a praticamente extorquir a vítima, porque ele solicitava valores diariamente. E a vítima, não tendo mais de onde tirar esses valores, resolveu procurar a Polícia Civil.
De acordo ainda com a Polícia Civil, o homem já é alvo de investigações anteriores por crimes semelhantes a esse. Possui 8 boletins de ocorrência de crimes de estelionato em Cascavel e em cidades da região oeste. O valor total do prejuízo das vítimas pode chegar a R$500 mil. A vítima que procurou a polícia ontem era enganada desde 2022. Ela resolveu denunciar porque teve conhecimento de que o falso advogado estava preso. Cerca de 5 vítimas relataram que o homem se apresentava como advogado, tendo como alvo preferencial idosos e pessoas com baixa escolaridade. O estelionatário foi preso na última sexta-feira no escritório no centro de Cascavel, tentando aplicar mais um golpe. Esse homem, ele continua preso. A orientação da Polícia Civil é de que, se mais pessoas suspeitarem ter sido vítimas desse falso advogado, que procurem a delegacia. A Polícia Civil também orienta que a população desconfie de retornos financeiros rápidos e altos, verifique a veracidade de quem oferece investimentos ou serviços, evite transações financeiras sem contratos formais e garantias, comprove a autenticidade de documentos como registros de empresas e de profissionais e nunca transfira valores sem orientação jurídica. Em caso de suspeitas de fraude, denuncie imediatamente à Polícia Civil. Lucian.
Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. Agora são 10 horas e 42 minutos. Nós seguimos aqui com o nosso CBN Paraná, edição desse 1º de outubro de 2024. Com a Operação Pare e Siga, trânsito é liberado nos dois sentidos da PR-445 na região de Londrina. Não há prazo para conclusão dos reparos no viaduto. O Rafael Sanches, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. É isso mesmo, trânsito liberado, então, depois de 5 dias naquela região, naquele trecho da PR-445, quilômetro 53, próximo a Irerê, mas, como você bem ressaltou, em Operação Pare e Siga. Com a passagem de ambos os sentidos em só uma das marginais, a marginal que já estava liberada no sentido Londrina-Mauá da Serra. E foi decidido manter esse bloqueio por enquanto por causa dos danos da pista superior e no muro de contenção. O tráfego da pista central permanece interditado enquanto são realizados os serviços nessa área. Trabalhos que começam ainda essa semana, mas não há um prazo para a conclusão da obra de recuperação ainda. Nesse momento, o muro de contenção desabou na quinta-feira passada, por conta das fortes chuvas que atingiram ali a região, destruíram parcialmente o acostamento da pista da rodovia. Segundo o DER, o Departamento de Estradas de Rodagem, não haviam sido detectadas falhas ali no local danificado previamente. E o problema, de acordo com o DER, pode ter sido causado pela chuva ter superado a capacidade de drenagem do viaduto. Isso, então, levado ao encharcamento do aterro e derrubado o muro. A orientação da Polícia Rodoviária Estadual é que os motoristas redobrem a atenção nesse trecho e, claro, respeitem os funcionários ali, respeitem o pare e siga. Há previsão da liberação da outra marginal da PR-445 na quarta-feira. Caso essa liberação seja confirmada, aí o sistema pare e siga será encerrado. Informação importante para quem vai de Londrina sentido Mauá da Serra, sentido a capital do estado e também no sentido contrário, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. Agora são 10h44, informações de serviço para você aí da região que vieram com o Rafael Sanches da CBN Londrina. Mudança na cobrança de ICMS no Paraná pode deixar remédios mais baratos.
O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem mais informações. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Luciano. Exatamente, a alteração atinge 12 mil medicamentos que terão a base de taxação modificada. Antes, a base de cálculo era o preço informado pelas indústrias farmacêuticas e distribuidoras. Com a mudança, a taxa será calculada utilizando como referência o preço médio ponderado ao consumidor final. O secretário de Estado de Fazenda, Norberto Ortigara, falou sobre o projeto.
Isso reduz drasticamente a base de cálculo do ICMS, 60%, 70%, 80%, 90%, e, portanto, cai a arrecadação do ICMS, mas favorece o consumidor. Nós temos uma expectativa, claro que vai se acomodando ao longo do tempo, que poderá haver uma redução entre 8% e 10% do preço do final ao consumidor dos medicamentos, a grande parte deles com reduções bastante expressivas. Em alguns casos, até 16%, 17% é possível, né, que tenhamos uma redução de preço final, porque a base de cálculo, repito, cai drasticamente, cai acima de 90% em alguns medicamentos.
O secretário explicou que a iniciativa procura trazer uma base mais sensata na maneira de realizar a tributação dos produtos. A expectativa é que o Estado deixe de arrecadar 100 milhões de reais por conta do decreto.
A gente trabalha lá com o pé no chão, cabeça no lugar, provavelmente aí em torno de 100 milhões por ano. A nossa perda de arrecadação, isso é dinheiro que vai circular na economia, né, provocando aí outros efeitos. As famílias gastarão essa diferença em outras coisas, né, alimentos, vestimentas, outras formas, até lazer, turismo, etc.
O projeto não aplicará descontos em medicamentos, os quais a tabela de preço seja definida pelo Ministério da Saúde, como é o caso dos remédios da farmácia popular. A alteração não é válida ainda para medicamentos isentos, como os que são destinados para tratamentos oncológicos. Ao todo, 169 medicamentos são isentos aqui no Paraná. A expectativa é que, a longo prazo, os valores dos remédios diminuam em média 10%. O desconto pode chegar, em alguns casos, a 17%, como disse o secretário. A mudança já é válida, começou hoje e deve ser aplicada nas farmácias paranaenses. A nova base de cálculo deverá estar nos programas que contabilizam os preços dentro das farmácias. Volto com você, Luciano.
Obrigado, Bruno, pelas informações. Vamos à fronteira mais uma vez, Foz do Iguaçu. As reuniões e eventos paralelos do Fórum do G20 começaram na manhã desta terça-feira por lá. A cidade cedia os encontros até sexta, com foco em alternativas para a produção de energia limpa. O Vinícius Bonato, da CBN Curitiba, está por lá, tem as informações. Bom dia, Vinícius.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes também do CBN Paraná nesta manhã. Exatamente, já começaram as reuniões, diversas palestras já acontecem nesta manhã, também eventos chamados paralelos no G20, e eu posso dizer que neste primeiro dia, um dos focos, claro, são a energia renovável e o potencial do país também, claro, do Paraná neste investimento. O principal exemplo que é citado aqui é a própria Itaipu, que fica em Foz do Iguaçu, com a produção da energia hidrelétrica, que também é totalmente sustentável, mas a busca também pelo investimento em outras áreas que, segundo o entendimento aqui do G20, merecem também mais atenção aqui no Brasil. Um desses, por exemplo, é o investimento na energia eólica, que tem potencial. No Paraná nós temos, inclusive, investimentos em energia eólica ali na região de Palmas, no sul do Paraná, mas a ideia, claro, é ampliar muito mais isso no país e entender também o mercado de trabalho, impulsionar o mercado de trabalho nesta área. E sobre isso nós conversamos com a diretora de políticas do Conselho Global de Energia Eólica, Roberta Cox. Ela disse que o Brasil tem um potencial para ser líder e destacou a importância, por exemplo, de se investir também no mercado de trabalho. Ela falou um pouco dos desafios, vamos ouvir.
A gente tem bancos participando, bancos de desenvolvimento, fundos, e a gente tem mesmo que mobilizar esse pessoal e tentar construir formas de fazer esse financiamento de fato chegar em bons projetos de transição energética para a gente conseguir colocar de pé os projetos e fazer a transição acontecer. Porque realmente a gente demanda esse pleito de triplicar as renováveis, vai demandar muito investimento para a gente conseguir fazer isso de forma acelerada e atingir a meta de triplicar até 2030 e atuar contra as mudanças climáticas.
Também neste primeiro dia, durante a abertura oficial do evento, que aconteceu cedo aqui em Foz do Iguaçu, uma das mensagens que foi repassada aqui para quem acompanhava essa abertura oficial, foi de que a janela para cuidar do clima, para reverter os efeitos das mudanças climáticas até 2050 está se fechando. Ou seja, o tempo está passando e ações mais drásticas são necessárias, mas que sejam de forma gradual para incluir também países que ainda dependem, por exemplo, de energias que não são tão sustentáveis, países de terceiro mundo, países, claro, que ainda estão em desenvolvimento. Esse é isso que está marcando esta manhã aqui de primeiro dia, né, de G20 que acontece em Foz do Iguaçu. Luciano.
Obrigado, Vinícius, pelas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta terça-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.